minutos. A partir de agora, nós vamos conversar com o farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário. E nós vamos falar hoje sobre imunidade, melhorar a imunidade, como, por quê, quando, o que fazer. Enfim, a partir de agora, então, Antônio Nazário, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal 98 Notícias. E antes da gente falar aí como melhorar, o que fazer para melhorar, por que melhorar, vamos falar o que imunidade. Quando a gente fala imunidade, a gente está falando de quê? Boa tarde.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde aos ouvintes da 98 FM. Então, o termo imunidade hoje é bem comum, né? A gente ouvir e até mesmo a população debater sobre imunidade. Mas, enfim, a imunidade é um termo utilizado em referência à capacidade do organismo reconhecer os corpos estranhos, que são basicamente os antígenos, né? Todo corpo estranho no organismo, ele libera um antígeno, que é como se fosse um rastrozinho onde as células de defesa, eles reconhecem e a partir daí vão combater esse antígeno com um chamado anticorpo, que é o que as vacinas fazem, né? A gente vai debater um pouquinho sobre as vacinas, mas para o pessoal entender, né? E com isso apresenta o quê? Uma resposta de defesa contra esses agentes infecciosos. De forma didática, a imunidade é dividida em inata e adquirida. A inata é que a gente basicamente já nasce com ela. O que é uma imunidade inata? A nossa pele. É um exemplo de defesa que a gente tem, que é desde quando nasce. Outra defesa do organismo, que a gente já nasce com ela também, é o ácido estomacal, o ácido clorídrico que a gente tem dentro do estômago, que muitas vezes, em excesso, ele causa gastrite. Mas, de certa forma, é um ácido que, se algum patógeno, alguma bactéria, algum vírus, algum fungo, se entrar em contato com o nosso estômago, ele vai ser eliminado. E o outro mais importante, que a gente já nasce também, são as nossas células de defesa, que a gente já nasce e a partir do momento que a gente vai tomando vacina, que no dia a dia vai aparecendo, a gente começa a ter uma imunidade adquirida ou adaptativa, que é principalmente as vacinas e também o dia a dia da gente, que a gente vai se expondo aos patógenos e a gente vai criando essa resistência, né?
Ô Antônio Nazário, quando a gente fala sobre melhorar a imunidade ou aumentar a imunidade, as pessoas logo associam isso, nós percebemos aqui, quando abrimos o WhatsApp, 98837-0676, as pessoas começam logo a dizer, olha, é período frio do ano, inclusive eu até citava aqui, período frio do ano, é combater gripe e tal, aquela coisa toda, e a coisa não é bem assim, só no período frio do ano, né? Período frio, é claro que algumas coisas se intensificam aí, como é o caso das gripes, resfriados, mas se a imunidade ela precisa ser mantida ali num patamar bem considerável durante qualquer período do ano, primavera, verão, outono, inverno, frio, quente, enfim.
Nas quatro estações a gente precisa estar com imunidade boa, né? A gente viu esse ano aqui que basicamente a gente não teve aquele inverno rigoroso, aquele inverno que chamasse atenção com chuvas, frio. E grande parte da população campo-formosense e da região griparam, tiveram essas viroses, aqueles três tipos, que é a virose com garganta infeccionada, com problemas respiratórios, com dores de cabeça, dor no corpo, vômito, disenteria. E isso sem ter o frio, que a gente liga logo abaixo da imunidade com frio e isso tudo. Então, assim, o frio ele aumenta bastante essa diminuição da imunidade, né? Porém, a gente precisa, nas quatro estações, estar com a imunidade boa, porque a gente vai estar exposto a patógenos, a micro-organismos, vírus, bactérias, em todo momento. Então, eu estava ouvindo agora há pouco a doutora falando sobre a parte de vacinação, de pacientes com câncer e tal. O que é que acontece? A vacina é uma imunidade adquirida que a gente vai tomando durante a vida. E em casos que tem pacientes com câncer, a vacinação é muito importante, porém, em alguns momentos não pode ser utilizada. Por quê? Várias vacinas, principalmente as com vírus ativo, ela em contato com o organismo debilitado, ela vai debilitar e pode piorar o paciente, principalmente o paciente com câncer, né? Que já está com a imunidade bastante baixa. Então, a importância disso, da gente sempre estar com a imunidade boa durante todas as estações do ano.
Agora já 1h31, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário. Prazer, Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Boa tarde, Antônio Nazário. A ouvinte Mari, ela gostaria de saber o que fazer para manter a imunidade boa nesse frio. Ou seja, é relativo, é de pessoa para pessoa?
Então, Marconi, essa questão da imunidade é muito relativa de pessoa para pessoa, até mesmo entre irmãos, entre parentes, entre pessoas da mesma casa que moram ali no mesmo teto, a imunidade é totalmente diferente. Você vê que tem irmãos que um tem rinite alérgica, que tem sinusite, e o outro não tem. Vivendo basicamente com a mesma alimentação, basicamente com os mesmos afazeres diários ali, mas é totalmente diferente. Então, assim, a importância da imunidade aí para ouvinte, o principal está onde? Nos alimentos, nas vitaminas. Porém, existe uma grande importância de não querer tentar aumentar a imunidade da noite para o dia através daqueles shots milagrosos, né? Através de tomar um bocado de vitamina de uma hora para outra e achar que a imunidade vai melhorar. Isso, a imunidade, ela é adquirida através de vacinas ou através de vitaminas e outros elementos ao longo do tempo. Ou seja, para você ter uma imunidade boa, você tem que ter uma alimentação balanceada, saudável, através de frutas, de alimentos vegetais, de vitaminas industrializadas no dia a dia. Então, para ela melhorar a imunidade dela, isso tem que ter uma constância, né? A gente vai debater sobre algumas vitaminas, as principais vitaminas, mas tudo isso é ao longo do ano. Não quer dizer que só quando estiver perto de junho, que vai esfriar aqui em Campo Formoso, que a gente vai utilizar, não, né?
A Iraci, de Alagadiço, de Laje dos Negros, gostaria de saber quais são os chás naturais para subir a imunidade do corpo.
Então, o que a gente estava falando agora há pouco, a questão de querer fazer os shots, os chás, as vitaminas em cima da hora. Não vai adiantar muita coisa. Todos os chás que tiver vitamina C, vitamina E, vitamina B, D, vai ajudar bastante. Porém, não vai adiantar a um curto período de tempo. Muitas vezes, quando está gripado, faz um chá de limão com um chá de limão com malvão, com mel, e aí mistura tudo e toma. Vai adiantar alguma coisa a curto prazo? Não. Tem que ser utilizado com antecedência, mas nada que um lambedorzinho, que um chazinho desse, como a gente falou, com a pessoa abatida, doente, não vai ajudar. Lógico que vai. Principalmente aqueles lambedorzinhos caseiros que as nossas avós fazem, né? As mães, as avós que fazem, que melhora demais. Eu posso dizer que não serve nunca. Até mesmo porque eu sou farmacêutico, eu já utilizei bastante. Minha mãe, minha avó, que Deus a tenha, sempre faziam. Então, assim, é muito importante utilizar isso, porém, o mais importante é se precaver, é utilizar anteriormente para melhorar, né?
O farmacêutico Antônio Nazário, vamos lá. Você falava aí agora há pouco a respeito dessa questão da continuidade. E tem algumas coisas que as pessoas acham que não. E aí eu vou perguntar para o senhor se é mito ou é verdade. Por exemplo, você já falou da boa alimentação, alimentos saudáveis, alimentos aí, fonte de vitaminas das mais diversas, mas atrelado a isso, até que ponto é importante? Por exemplo, a prática da atividade física, o tomar sol, e aí é sol naquele horário específico, pela manhã ou à tarde, mas o tomar sol. Até que ponto essas questões ajudam? Boa alimentação que você falava, a questão do sol e a atividade física também na melhoria da imunidade.
Então, a atividade física, em qualquer momento, qualquer idade que o indivíduo tiver, é importantíssima. junto com a atividade física, se o indivíduo puder se expor ao sol, principalmente entre as 6 e as 8 da manhã e entre as 4 e as 6 da noite, que é um período que o sol é mais frio, e o principal não é nem o calor, e sim os raios solares, é de suma importância para que isso aumente a imunidade. Tanto a prática da atividade, que isso vai fazer com que o cortisol do organismo diminua, a vitamina D suba, as toxinas do organismo sejam eliminadas pelo suor, além de você manter um corpo esbelto, né? Que é o que a gente corre atrás. Porém, o principal de tudo, além da alimentação de vitaminas e a atividade física, é o quê? Evitar doenças que possam ser transmissíveis no dia a dia. Principalmente através de quê? De vírus, bactérias e qualquer outro agente nocivo para o nosso organismo.
Então, Zé, as fontes de vitaminas e outros potenciais fortalecedores para a imunização é através de alimentos naturais ou alimentos manipulados de cápsulas?
Então, nós temos a possibilidade de não usar só um ou outro. A gente pode o quê? Juntar os dois. Eu vou citar algumas vitaminas que são as principais, não são só elas, mas são as principais para se melhorar a imunidade no dia a dia. E são coisas simples. Coisas que com a alimentação do dia a dia a gente consegue. Ó, a vitamina D. Primeiro é o sol. O sol biotransforma a vitamina D no nosso organismo. Então, vamos dizer que, de certa forma, é uma vitamina que é gratuita. É só a necessidade da gente se expor. Porém, tem pessoas que saem de manhã cedo para trabalhar e só chegam à noite. Não tem condições de repor esse sol. O que fazer? Alimentos. Tem a vitamina D industrializada, que é a famosa, o colecalciferol, que é a 25-hidroxivitamina D, que está presente no peixe. Nós temos o óleo de fígado de bacalhau, que é uma das principais fontes de vitamina D. Temos o leite, temos o ovo, a manteiga, que são alimentos simples do dia a dia. E entre os mais ricos de vitamina D, chama a atenção, viu? A gema do... Só para vocês terem uma noção de quantidade. A gema do ovo, uma unidade, contém 112 UI de vitamina D. Nós temos uma que é mais do que a gema do ovo. A sardinha em conserva. 125 gramas de sardinha em conserva tem 476 UI de vitamina D. E o pancadão? Qual seria o pancadão da vitamina D? O óleo de fígado de bacalhau. 13,5 gramas tem 1.360 UI de vitamina D. Ou seja, 13,5 gramas basicamente repõe toda a sua necessidade diária de vitamina D. Além de outros, salmão, atum, bifa de fígado, fígado de galinha, tilápia, ostras, cogumelos, tudo isso são ricos em vitamina D, que é o que é bem falada, né, a vitamina D. Outra que é bem importante, bem conversada nas rodas de conversas sobre a imunidade, é a vitamina C. A vitamina C, principal entre frutas cítricas, limão, laranja, o kiwi, o tomate, o brócolis, frutas vermelhas, entre outras. Só para a gente ter uma chama a atenção da vitamina C, é o quê? A que menos tem é a manga. Numa porção de 100 gramas, a gente tem 43 miligramas de vitamina C. A famosa laranja, que é a mais conhecida, a chupa laranja, que tem muita vitamina C, ela tem 53 miligramas, tem mais do que a manga. Entre elas nós temos o couve, o caju, a goiaba, porém, a que está em primeiro lugar é a famosa acerola. Enquanto 100 gramas de laranja tem 53 miligramas, 100 gramas da acerola tem 1.800 miligramas. 1,8 gramas de vitamina C. Ou seja, 1,8%, quase 2% em 100 gramas é vitamina C. Você está entendendo? Então, assim, é importante a gente estar no dia a dia ali vendo o que é mais interessante, mais saudável. Mas a gente, às vezes, é bom a gente dar uma estudadazinha. Isso aí a gente dá um Google e olha, e a gente já tem isso na palma da mão, né? O celular já mostra isso tudo.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário, o Tom Zé. E aí eu vou deixar uma pergunta para você responder daqui a pouquinho. É a questão, você falou sobre isso também, suplementação, a importância da suplementação e como fazer essa suplementação, porque tem muita gente que diz, ah, o Marconi fez, eu também vou fazer, isso aqui que se viu para o Marconi serve para mim, e não é bem assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de suplementação e um negócio aí que está muito na moda também, que é o magnésio. Todo mundo agora está tomando magnésio. Funciona, não funciona, para quem funciona? Enfim, daqui a pouquinho você responde. Vamos lá, essa questão da suplementação, até que ponto, como fazer, o que serve para um também serve para outro, não tem que ter a orientação, instrução e de acordo com cada organismo. E o outro é esse famoso os magnésios. Eu vou usar magnésios porque são vários. Trembolato, não sei o que lato, mas outro lato. Enfim, tem um monte de magnésio aí que virou uma febre. Até que ponto isso é viável e isso pode ser feito?
Então, Macário, o que é que acontece? Cada indivíduo, seja ele uma criança, um adulto, um idoso, deve ser realizado a utilização de vitaminas de forma preconizada para cada um. Até porque cada um tem uma deficiência, cada um tem uma absorção diferente. Então, assim, de certa forma, o ideal era que a gente, sempre antes de qualquer suplementação, a gente fizesse exames. Exames básicos, exames simples, tem os exames de rotina. E entre os exames de rotina, além dos exames de rotina, pode aprofundar mais. Fazer um exame de, como você falou, o próprio magnésio, tem um magnésio que se faz através do sangue, vitamina D, vitamina C, zinco, B12, ferritina. Então, esses são alguns dos exames, algumas vitaminas e alguns minerais que podem ser feitos através do exame de sangue para detectar. E, a partir daí, a gente faz uma suplementação diferenciada. Essa suplementação pode ser realizada de forma com medicamentos industrializados e também a gente consegue ter uma formulação diferenciada para cada um fazendo de forma manipulada, que a gente consegue aumentar, diminuir cada concentração, tirar alguma substância. E no industrializado não se consegue isso. Então tem essas duas observações. Mas tanto um quanto o outro, além dos alimentos, o ideal que seja feita de forma individualizada, né?
São vários tipos de magnésio, inclusive a gente acompanha aí muita, eu não vou dizer propaganda, é publicidade sobre os vários tipos de magnésio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso aí.
Então, Macário, a questão do magnésio, hoje em dia, ele está bem difundido e grande parte dos influenciadores falando e tal. Mas assim, você tem que ter uma atenção quanto ao magnésio, porque não pode sair tomando magnésio de qualquer forma, sem estar tendo necessidade. É bom o magnésio? É excelente. Ou seja, o magnésio ele é essencial para a ativação das células de defesa do nosso corpo. Assim como a produção de anticorpos. Então assim, para a nossa imunidade ele é importantíssimo. Porém, se você está com quantidade boa de magnésio no organismo e você utiliza principalmente uma quantidade alta, porque o que a gente vê nas publicidades, né, como você agora há pouco comentou, é muito internauta, muito influenciador, os influencers, né, falando de magnésio, falando de altas concentrações e tal. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, porque ao invés dele trazer uma benfeitoria para o nosso organismo, ele pode ser maléfico. Então, a importância dele para isso. Os tipos de magnésio a gente tem vários, mas entre os principais e os que são mais difundidos é o quelato ou glicina, o treonato, o taurato e o malato. Esses são geralmente os que são mais utilizados na medicina e também é os que a gente encontra com mais facilidade nas farmácias, em casas de produtos naturais e que devem ser utilizados com esse cuidado. O magnésio e a ferritina, que a gente vê falando hoje muito sobre a ferritina, eles atuam de forma interligada. Tanto o magnésio quanto a ferritina, para a produção de energia e síntese da hemoglobina, que é o que vai evitar uma possível anemia. Então, assim, o magnésio é bom para evitar anemia, e não era o ferro, que sempre foi, né? Que sempre, quando está com anemia, arroche lá o fígado, a moela, bota um feijão com prego dentro para cozinhar, para dar mais. Enfim, isso é ótimo, isso é importante, mas o magnésio também está interligado junto com a ferritina, que é um transportador do ferro, na síntese da hemoglobina. Então, é importante isso salientar e chamar novamente a atenção dos ouvintes que não se pode estar tomando magnésio de qualquer forma.
Então, Zé, quais os cuidados e o alerta sobre as recomendações que as pessoas colocam na internet, principalmente no Instagram? A moda agora é o abacate. E o abacaxi para fazer diversas receitas da culinária. Mas a gente também percebe que lá no Instagram a pessoa coloca um vídeo, pegue um abacaxi, um limão, gengibre, canela, que vai melhorar a sua imunidade. Mas às vezes não sabe como está a pressão da pessoa, como é que está a taxa de glicemia, e a pessoa ingere, e eles não passam essas recomendações sobre o que consumir, mas quais as consequências. E alguns artistas que também, olha, eu tive esse problema, fui ao médico tal fez esse tratamento, passou esse tratamento, e me dei bem. E aí recomenda que os fãs também façam o segmento, porque ele está ali como um exemplo, um garoto propaganda deste médico. Os cuidados com relação ao que você vê no Instagram, claro, eles falam de diversas doenças com resultados, mas especificamente com relação à imunidade.
A gente vê, como eu acabei de falar, os influencers influenciando mesmo as pessoas. De certa forma, é legal, é bom, principalmente quando a gente trata com alimentos, com produtos naturais. Porém, a mistura desses alimentos, dessas vitaminas, podem trazer malefícios para o organismo. Ou seja, pode ter alguma incompatibilidade entre esses alimentos ou trazer até algum problema, como você até citou, problema de pressão, de repente tem um problema cardíaco que não pode utilizar certas misturas juntas e pode trazer
problema
esse
renal,
que tem um problema renal, justamente. Então, assim, tem que ter cuidado com os alimentos. Quando a gente fala em alimentos, eu gosto sempre de focar que cada profissional tem sua expertise e deve ser tratado cada paciente de uma forma diferenciada. Quando a gente trata de alimentos, de essa parte de misturas, quem é o profissional mais indicado? Nutricionista. Então, assim, largar essa questão de ficar vendo vídeo, de ficar vendo isso, tirando suas próprias conclusões. Se você não estudou para isso, o ideal é você procurar um profissional experiente, um profissional que é dedicado para essa área. Então, assim, na área de alimentos, melhor é o nutricionista. Marca uma consulta com seu nutricionista. E aí ele vai dizer o que é que pode, o que é que não pode. Ah, pode fazer esses shots, está assim, assim, assim. Pode, não pode. Então, por mais que sejam chás, que sejam alimentos naturais, tem que ter o cuidado. Qualquer dúvida, procura um nutricionista.
Farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui mais uma vez no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado mais uma vez.
Também agradeço a presença de estar aqui nessa grande mídia de divulgação. E vocês sabem que precisando de qualquer coisa, só contar comigo. Uma boa tarde a todos.